você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Senhor Deus, nós queremos mais uma vez, diante do Senhor, pedir para que o Teu Espírito fale conosco essa manhã. Pedimos, Deus, para que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que é do Senhor para nós, aquilo que o Teu Espírito, Pai, irá ministrar. Pedimos também, Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos. Por isso, oramos, Pai, que em nome de Jesus, toda a distração, todo o ruído, Pai, tudo aquilo que vai tentar roubar a nossa atenção no momento, Deus, que o Senhor estiver falando conosco, seja cancelado em nome de Jesus, seja silenciado em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, nós desejamos estar mais perto do Senhor. Então, nesse momento, Pai, que isso aconteça de forma muito especial e muito profunda, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma pergunta hoje, antes de a gente ler alguns textos. A pergunta é, responda isso para você mesmo. Onde você encontra forças para seguir em frente? O que verdadeiramente te motiva a superar algum desafio, alguma barreira que você tem? Pensa um pouco aí. Responda isso para você mesmo. O que verdadeiramente te motiva a viver? Se você não sabe responder, espero que até o final dessa palavra você saiba. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É isso que diz Eclesiastes 3:11. Diz que Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Mas ainda assim a gente não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então a palavra está dizendo que o Senhor colocou no meu e no teu coração, no coração de todos os seres humanos, um desejo pela eternidade, por aquilo que é eterno. Isso acontece porque uma vez que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele colocou a sua essência, uma partícula, né? uma quantidade do seu conhecimento em cada um de nós. E esse conhecimento, essa necessidade, esse anseio pela eternidade, ele só vai se tornar completo, só vai ser satisfeito no próprio Deus. E todas as pessoas nascem, carregam esse anseio pela eternidade. Por mais que a gente não consiga colocar isso em palavras, consiga explicar ou consiga entender essa verdade muito bem, isso é uma realidade. Tá? Em Romanos 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte, que de fato, quando os gentios, que eram os não-judeus, que não o povo de Deus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Ok. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então a gente pode dizer que de alguma forma, acompanhe meu raciocínio agora enquanto você está atento. De alguma forma a gente pode dizer que instintivamente nós temos uma regra, algumas regras morais que vão conduzindo as nossas vidas, que estão escritos na nossa consciência e que estão marcados em nós. Como se todas as pessoas, todos os lugares da Terra, tivessem uma necessidade ou um desejo de fazer as coisas de uma forma certa, segundo o padrão de Deus, mas elas nunca conseguem fazer isso até o momento em que elas encontram salvação em Jesus, até o momento em que o Senhor as completa. Está fazendo sentido? Mais ou menos, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. Todos nós, desde criancinha, a gente nasce com uma vontade de fazer as coisas certas, mas existe algo chamado pecado que nos faz errar o alvo. Como eu falei nesses dias aí, que pecado significa errar o alvo. Mesmo que a gente queira fazer o certo, mesmo que a gente tente fazer o certo e obedecer aquilo que a palavra estabelece, de alguma forma o pecado se torna mais atrativo como uma saída mais rápida de a gente alcançar aquilo que a gente quer para satisfazer a nossa própria vontade. Está fazendo sentido isso? Vou contar uma história rápida. Alice e a Ana começaram a ir para a escolinha perto dos 3 anos. Obviamente, desde que elas nasceram, eu e a minha esposa oramos por elas, contamos histórias da palavra para elas, disciplinamos elas de acordo com aquilo que a palavra diz que tem que fazer e vamos ensinando elas. Em nenhum momento a gente abriu, até o momento em que elas foram para a escola, abrimos oportunidade para que elas fossem influenciadas por outras coisas. Mas eu lembro que na primeira semana que elas foram para a creche, eu fui buscá-las e a educadora lá, a tia que cuidava delas, a professora, me chamou e falou: pai, eu preciso conversar com você, porque a Ana bateu num amigo. Pense, 3 anos, né? 2 e meio, sei lá quantos anos ela tinha, exatamente. Aí ela explicou a situação, disse que estavam brincando no tapetinho, a criança pegou o brinquedo dela, daí ela pegou o brinquedo de volta e pá! Meu, né? Primeira palavra que a criança, uma das primeiras palavras que as crianças aprendem é meu. Aí eu, como falei, agora eu preciso exercer aqui a minha paternidade sobre elas, né? Peguei a Ana, coloquei ela sentadinha num banquinho, me abaixei e olhei para ela. Falei assim: filha, a tia falou que você bateu num amigo. Ela olhou para mim e falou: não bati, papai. Aí eu acho que ela não entendeu a pergunta, né? Não entendeu o que eu disse, vou falar de novo. Ana, olha aqui, a tia falou para o papai que você bateu num amigo. Eu fiz um movimento assim, bateu num amigo. Ela olhou bem para mim: não bati, papai. Aí eu pensei, não é possível, né? Ela tá mentindo. Aí vou perguntar pela terceira vez. Abaixei e olhei para ela. Falei: Ana, tu me amas, né? Ana, apacenta as minhas ovelhas. Eu falei: Ana, a tia falou que você estava brincando e aí um amigo pegou o teu brinquedo e você bateu no amigo. Aí ela olhou para mim, bem no meu olho, baixou a cabecinha e falou: eu bati, papai. Aí peguei a mãozinha dela, fui até procurar o amigo, eu não achei, tinha ido embora. Mas ela foi pedir o perdão para a professora, tal, entendeu que ela tinha feito errado e nunca mais pecou até hoje. Não, brincadeira. Entendeu o que tinha feito de errado. Mas quando eu coloquei elas no carro para ir para casa, eu fiquei pensando, eu falei: cara, ela mentiu. E mentiu olhando nos meus olhos. Tipo, não foi uma mentirinha qualquer, assim. Não que exista mentirinha qualquer. Mas ela mentiu olhando nos meus olhos, com toda a convicção. A pergunta que eu me fiz assim, eu falei: da onde que vem isso? Você acha? Pensa aí, você acha que eu ensinei ela a mentir? Qual o pai que tem interesse em ensinar um filho a mentir? Chega assim: filho, vem cá, eu acho que você já tem idade suficiente, eu vou te ensinar a mentir. Quando alguém te perguntar alguma coisa e você não quiser responder, aí você mente, você inventa outra coisa. Fiz isso? Óbvio que não. Eu também fiquei pensando no carro, falei: cara, você tá mentindo agora, imagina quando for adolescente, né? Você dá risada, né? Safado. Mas eu fiquei assim, da onde é que veio isso? Onde é que veio? O pecado tá ali. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por mais que ela entenda, ou já entendia de alguma forma, dentro da cabecinha dela de criança, ela estava entendendo que o que ela fez era errado. Presta atenção nessa linha de raciocínio. Ela estava entendendo que o que ela fez era errado. Mas na hora em que ela foi confrontada naquilo que ela fez de errado, o pecado foi a saída mais rápida. Inventar uma outra desculpa e dizer que não, ou mentir para os pais, mentir para mim, no caso, para o pai dela, foi a saída mais rápida. Porque ela entendia que o que ela fez estava errado, ela trouxe uma resposta fácil. Porque era mais dentro do instinto humano, que é caído, que é pecaminoso, que é maldoso, o mais fácil era inventar uma mentira do que enfrentar a verdade. Eu estou contando essa história rápida aqui para você entender que essas duas coisas estão em nós. Deus colocou um desejo, um anseio pela eternidade, pelas coisas eternas, pelas coisas que são de Deus. Ele colocou em nós também essas regras morais que têm a ver com a essência dele, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é o pecado que nos impede de obedecer ao Senhor. Mas, uma vez que a nossa vida se encontra em Jesus e essa comunhão é restaurada com Deus, então nós temos condições de obedecer a Deus mais uma vez, ou obedecer a Deus de uma vez por todas. E isso serve para todos os seres humanos. E a verdade é que todos aqueles que desejam conhecer e viver a essa verdade, eles e viver a verdade com letra maiúscula, a verdade, ver com a única verdade que é Jesus. Deus, ele está se manifestando constantemente àqueles que querem o conhecê-lo. É o que diz Salmo 19, quando os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos, um dia fala o outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A verdade é que existe um desejo em nós de adorar a Deus, de satisfazer essa vontade que nasce conosco, de se conectar com aquele que é o Criador de todas as coisas. E todas as pessoas buscam isso, buscam fazer isso de alguma forma, buscam preencher esse anseio ou satisfazer esse anseio de adorar a Deus. E é nessa vontade de adorar a Deus, isso aqui é a chave do negócio dessa primeira parte, e é nessa vontade de adorar a Deus que a idolatria encontra espaço. Idolatria, todo mundo já ouviu essa palavra. Se você dividir ela em duas, idolatria. Latria significa culto, mas no sentido de serviço, prestar serviço, dedicar serviço, dedicar trabalho a alguém. E ido, de ídolo, certo? Então, se você junta idolatria, é cultuar, prestar serviço, dedicar-se a um ídolo, ou alguém, ou algo que não é Deus. E a idolatria, ela encontra espaço, e ela ganha espaço, às vezes toma conta da sua mente, do seu coração, nesse lugar onde o anseio por adorar a Deus foi estabelecido. É uma necessidade de preencher o que a psicologia e outros estudiosos da mente e da alma chamam de vazio espiritual. É uma necessidade de preencher. É um desejo de cultuar algo. Olha só, olha que interessante que é isso aqui. Não sei se está indo longe demais. Mas é esse desejo que vai criando, às vezes, muitas das vezes, um ídolo individual para cada um. É o desejo de adorar, esse anseio de adorar que está dentro de nós, que foi colocado dentro de nós, ele acaba gerando uma divindade pessoal. E aquela divindade pessoal atende à minha própria necessidade. Ele corresponde ao meu próprio desejo. Satisfazer a vontade de me dedicar a algo. E se eu não conheço a Deus, se eu não tive um encontro com Deus, então essa divindade que é gerada a partir do meu desejo de adorar algo se chama ego. O ego se torna o meu Deus. Aí o ego toma formas diferentes. O ego pode se materializar no time de futebol que você idolatra. O ego pode se materializar nos bens que você tem, nas tuas roupas, no teu telefone, nos teus eletrônicos, nas tuas aquisições. O ego pode se materializar nisso. O ego pode se materializar numa outra pessoa, que às vezes é o teu namorado, teu namorado, teu esposo, tua esposa, que se torna o centro da tua vida. Em famílias que têm filhos, às vezes o filho toma esse lugar. Ele ocupa o centro da tua vida. Se materializa nisso. Me dedico totalmente ao meu filho, porque eu vou projetar no meu filho todo o anseio que eu tenho de realização, de completude. Meu filho vai satisfazer isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Faz pelo menos assim, ó. Aí, beleza. Está com sono, balança mais aí, para ver se sacode o cérebro. E acorda. Olha lá, Romanos ainda, capítulo 1, versículo 21, 22. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória... Hoje eu estou com a língua cebolinha, né? Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bem como pássaros, quadrúpedes. Ou seja, o Deus que o meu interior gera, ele é parecido comigo, ou ele é parecido com alguma coisa que eu conheço, que eu possa controlar, e que eu não tenha que simplesmente obedecer, mas que eu possa fazer as regras, porque é mais fácil eu seguir as regras que eu mesmo faço. Está fazendo sentido? Que bom. Que bom. Mas então, entenderam essa primeira parte? Vou fazer um intervalo aqui e agora tomar um café? Não. Essa primeira parte é bem importante. Agora entenda isso. A questão aqui não é se você tem lá uma imagem, alguma coisa, aí você presta culto, faz uma adoração em volta disso, até porque as coisas que eu usei como exemplo não seriam possíveis. Como que você vai prestar culto no formato que a gente entende que é culto, ou dedicar adoração no formato que a gente entende de adoração para essas coisas? É porque a palavra latria, que significa culto, serviço, ela vai muito além do que eu e você entendemos como adoração e serviço. Entende? Vai muito além. Adoração vai muito além. Na essência, adoração significa obediência. Esforço em obedecer e praticar obediência. Você pode dizer isso em voz alta? Adoração é obediência. De novo. 1, 2, 3 e... Adoração é obediência. Mais uma vez. Adoração... Tá bom. Vou deixar passar. Muito ruim, pessoal. Bom, perderam aí 10 mil pontos cada casa. E agora vocês acordam, né? Vamos lá, vou dar mais uma chance então. 1, 2, 3 e... Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha lá, a primeira vez na Bíblia que a palavra adoração aparece é em Gênesis 22, 5. Está contando aqui o momento em que Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho Isaac. Todo mundo conhece essa história, pelo menos a ideia. Abraão não podia ter filhos. Deus faz uma promessa a Abraão, que ele seria pai de nações, e concede um filho, um único filho, na sua velhice, já com 100 anos. Sua esposa tinha 90. E esse único filho que Abraão tinha, Deus o pede. Deus pede que ele sacrifique esse filho, Isaac. Então, Abraão está subindo o monte com o seu filho para oferecer um sacrifício a Deus. E Isaac percebe que não tem um animal para ser sacrificado. E quando eles estão quase no topo do monte, é o versículo 5 do capítulo 22, aí Abraão disse o seguinte: disse ele, Abraão, a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ó, adorarmos, voltaremos. Palavra do hebraico, que eu não sei falar hebraico, mas escreve shaká, e significa prostrar-se, inclinar-se. Mas o que Abraão fez, ou estava preparado para fazer? Ele foi lá, colocou o filho dele no altar e se ajoelhou diante do filho. Ele ia lá para quê? Para cumprir o sacrifício. Cumprir o sacrifício mostraria sua obediência a Deus. Então, adoração, na essência desse momento, dessa palavra, significa obedecer. Quando ele disse, vamos até ali adorar a Deus e voltaremos, ele lhe disse, nós vamos até ali obedecer a Deus em adoração. Como se fosse uma única palavra, toda essa frase. Vamos ali obedecer a Deus em adoração. A gente continua lendo o texto, a gente sabe que era esse o objetivo de Abraão sobre o monte, sacrificar o seu filho. Eles não foram lá para dar as mãos e cantar uma canção, né? Ele não colocou Isaac em cima do altar amarrado e ficou com o violão em volta. Deixa queimar, deixa queimar. Não, ele foi lá para fazer o que tinha que ser feito, que era obedecer a Deus. Isso era o que Deus havia ordenado 3 dias antes. Adoramos verdadeiramente a Deus e o glorificamos a Deus quando o obedecemos. E a única forma de nós tirarmos o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, o nosso próprio Deus, com letra minúscula, que nós criamos a partir da nossa necessidade, do centro da nossa vida, e colocarmos Deus lá, é obedecendo a sua palavra e obedecendo aquilo que ele estabelece como preceito. Está fazendo sentido? Eu não tenho como dizer assim, não, a partir de hoje eu não sirvo mais a mim mesmo, não sirvo mais o meu ego, não sirvo mais a minha divindade que reflete a minha própria imagem. Agora eu adoro a Deus. Não, não é só uma ideia, uma mudança de ideia. É uma mudança de comportamento, de atitude diária, de obedecer aquilo que Deus estabelece como preceitos. Você percebe que a Bíblia em nenhum momento registra, nesse contexto, Abraão trocando ideia com Deus, dizendo assim, Deus, mas meu filho, mas foi o Senhor que deu ele para mim. Tem certeza, Deus? O Senhor tem certeza que é isso mesmo que o Senhor está dizendo? Será que o Senhor não se enganou? O que foi isso aí? Deus te abençoe, te cure, em nome de Jesus. Ai, ai. Vamos lá, de novo. Você vê Abraão negociando com Deus? Deus, o Senhor tem certeza? É isso mesmo? Já pensou você lendo a sua Bíblia? Lendo o que Deus estabeleceu como palavra, verdade, infalível? E aí você, Deus, será que é isso mesmo que a tua palavra disse? Será que o Senhor não se enganou? Será que não é possível a gente mudar aqui algumas linhas? Porque está um pouco difícil de obedecer. A gente pode dizer, olha isso, isso é muito visível nos dias de hoje, tá? Muito visível. Nós podemos dizer as palavras mais bonitas nas canções, usar os adjetivos mais maravilhosos possíveis aí para expressar nossa adoração para Deus, chorar, gritar, exagerar. Mas se no meu dia a dia, na minha prática de vida, no cerne da minha existência, né, no centro da minha existência, as minhas atitudes não são de obediência, e uma obediência primária, né, não uma obediência tardia, secundária, então nós não adoramos a Deus, do contrário, nós o insultamos. Porque no momento em que eu desobedeço aquele que eu chamo de Senhor, eu o insulto, mesmo que não usando palavras, mas eu desabono a sua autoridade sobre a minha vida. Quero que você entenda o quanto isso é sério. Então, nesse contexto, insultar é o oposto de adorar. E olha o que a palavra diz sobre isso, em Amós, capítulo 5, 21 ao 24. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Perene é constante, que nunca cessa. Olha o que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Deus está desprezando festas, momentos e assembleias religiosas, espirituais. E ele diz, ao invés disso, que no meio de vocês exista retidão. Outra palavra para retidão é obediência. E justiça, que é fruto da retidão. Retidão é obediência à autoridade de Deus e não ao que nós achamos ou às vezes determinamos como a forma santa de viver. Amém até aqui? Outra raiz de idolatria e falsa religião, outra raiz de idolatria e falsa religião é deixar de dar graças a Deus, ou seja, a ingratidão constante. O que se resume em vivermos acreditando que temos o direito a certo estilo de vida, que merecemos certas coisas materiais, ou que esperamos algum tipo de reconhecimento e status. Isso só vem mostrar que estamos focados em nós mesmos e nos torna consequentemente e constantemente ingratos. Normalmente, o argumento que a gente usa é que nós trabalhamos duro, que nós nos esforçamos, que nós planejamos, que nós trabalhamos, que nós buscamos metas, que nós sonhamos, e aí a gente, por causa desse esforço e desse trabalho, aí gera um sentimento de orgulho em relação ao nosso próprio esforço. E a partir daí, a gente acha que porque estamos fazendo tudo certinho, então Deus tem obrigação de nos dar aquilo que nós queremos. Sabe quando você precisa de alguma coisa do teu pai e da tua mãe? Aí você se comporta super bem. Até lava uma louça, lava o copo, pelo menos. Aí você dá aquela agradadinha. Mas não porque você está honrando os teus pais. Porque eles são dignos de honra. Por serem teus pais. Ou por gratidão por eles serem quem são. Mas simplesmente porque você quer alguma coisa em troca. E isso acontece constantemente no nosso relacionamento com Deus também. A gente, sem perceber, quer fazer as coisas certinhas porque queremos alguma coisa de Deus. Ou esse sentimento vem e acompanha. Ah não, agora que, olha, Deus deve estar impressionado comigo. Você acha que a gente consegue impressionar Deus? Ou pegar ele de surpresa? Falar, ah, Deus, te peguei de surpresa. Você não imaginava que eu ia fazer para você essa oração hoje, né? Mas a gente acha que consegue para, sei lá, barganhar algo com o Senhor, sabe? E isso gera um comportamento consequente. Existe uma vontade, um desejo de obedecer, honrar, dar graças a Deus, que foi colocado em nós desde o nascimento. Mas constantemente nós voltamos esse desejo para outras coisas que vão além, que vão para fora do próprio Deus Criador. E aí isso nos torna alvos fáceis para idolatria e para falsa religião. Ainda Romanos 1, lemos bastante Romanos 1 até agora. Agora o versículo 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade pela mentira e adoraram e serviram as coisas, seres criados, em lugar do Deus Criador, que é bendito para sempre. Para sempre. Olha, trocaram a verdade pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Deus Criador. A raiz de tudo isso que esse texto expõe é falta de obediência e gratidão a Deus. A nossa geração, a nossa sociedade hoje tem disfarçado a desobediência e a falta de gratidão a Deus com um discurso intelectual que fala sobre tolerância, que fala sobre evolução social, que fala sobre responsabilidade. Sabe? É um negócio muito esquisito. Tem um cara que eu gosto bastante, eu citei ele aqui outro dia, John Bevere. Ele escreveu eu tirei esse pedacinho de um livro dele que fala sobre isso. Olha só, ele diz assim: a sensação é que o governo, a mídia, produtores de conteúdo e cinema, líderes, influenciadores e toda a nossa sociedade estão perfeitamente conscientes desse comportamento contrário ao nosso Criador. Porém, ignoram o que a sua consciência lhe diz e o que toda a criação proclama. E a fim de aliviar a voz da consciência, encorajam os outros a fazerem o mesmo, esperando que isso aquiete a verdade em seus corações. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que internamente, as pessoas sabem que estão fazendo coisas muito contrárias à vontade de Deus. Mas ao invés de tentar viver conforme a vontade de Deus, eles encorajam outros a viver de formas da mesma forma errada que eles vivem, numa tentativa de aliviar o seu próprio erro. Está fazendo sentido isso? Ele diz que o momento da sociedade é esse. Uma falta de escrúpulo, uma depravação total, e que no fundo as pessoas têm consciência de que isso é errado. Mas ao invés de tentar se voltar para aquele que é Deus, o correto, eles encorajam as pessoas a continuar fazendo as coisas erradas. Mas aí você pode pensar, tá pensando assim: ah, mas isso daí que você está falando acontece no mundo, né? No secular, né? Dentro da igreja isso não acontece. Acontece sim. Não é difícil de encontrar idolatria no meio da igreja. Não é difícil de encontrar idolatria no meio daqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sabe? entre aqueles que têm uma aliança com Deus. Só que dentro da igreja é mais difícil ainda de perceber esse tipo de idolatria. Sabe, Tiago, no seu livro, né, o apóstolo Tiago, ele compara a idolatria do cristão, a idolatria do crente, à prática do adultério. Ele compara a idolatria do crente à prática de infidelidade do marido ou da esposa ao seu cônjuge. Ele diz, de uma certa forma, que quando nós nos entregamos a essa idolatria de nós mesmos, ou das coisas que nós desejamos, nós somos infiéis ao noivo, que é Jesus. O noivo da igreja, o Senhor Jesus. Aí você poderia pensar, não, mas eu sou 98%, 95% obediente, quase tudo. Só tem uma coisinha ou outra que eu erro. Então isso não tem problema. 1 Samuel 15:1 diz, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele, pois agora escute a mensagem. E aí lá no 7 desse mesmo texto, quando Deus está falando diretamente com Saul e deu ordens claras para que Saul destruísse lá os amalequitas, né, Deus deu uma ordem direta para ser obedecida, diz que Saul atacou os amalequitas por todo o caminho de Avilá até Sur, não sei se você conhece essa história, capturou Agag, que era o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram. Ou seja, Deus deu uma ordem clara, destruam tudo. Mas no momento em que Saul estava cumprindo essa ordem de destruir tudo, ele pensou assim, eu acho que eu posso não destruir tudo e ficar com algumas coisas para mim. Ele obedeceu a Deus em parte. Então o Senhor falou a Samuel, dizendo, arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Olha a resposta de Deus através de Samuel. Ele não disse assim, Saul, beleza, você obedeceu a metade, a outra metade não. Não, ele desconsiderou tudo. O 5% de desobediência de Saul tornou os 95% de obediência também. Nossa, que frase nada a ver que eu falei agora. Vamos lá de novo. O pouquinho que Saul desobedeceu tornou aquilo que ele já havia obedecido como inválido. Saul fez quase tudo certo. Quase tudo. Ele só resolveu guardar algumas coisinhas que ele achou que poderia ter proveito. A ideia dele, humanamente falando, até era interessante, mas ela, mesmo sendo interessante, não era aquilo que Deus havia estabelecido. Sabe, nós precisamos entender que a questão não é obedecer em partes, mas obedecer completamente. A obediência ao que Deus havia ordenado. Na essência, Saul não entregou adoração a Deus. A obediência que Deus merecia. Ele foi infiel. Aí você pode pensar como eu penso. Já pensei. Nossa, mas isso é ser exigente demais. Isso é querer demais de mim. Mas se você pensar que foi pela vontade de Deus que Saul foi ungido rei. E que foi pela vontade de Deus que ele alcançou vitórias nas batalhas. E que ele se tornou quem se tornou. Então você percebe que é muito mais do que isso. E que Deus é digno de toda adoração. E de todo louvor. A obediência parcial é como desobediência. E desobediência é rebeldia. E a palavra diz que rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. E diz que assim como você, Deus falando para Saul, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A arrogância é a idolatria. A arrogância é o oposto de humildade. E a falta de humildade é revelada num ego inflado, num ego cheio, numa vida cheia de si mesmo. Sabe? A arrogância é assumir uma atitude de desprezo e prepotência àquilo que Deus estabelece como verdade para as nossas vidas. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós sabemos o que Deus tem falado, e ainda assim desprezamos e não desobedecemos, isso é idolatria. É a minha própria vontade, é a minha própria agenda, é os meus próprios desejos, é os meus próprios anseios que estão sendo colocados acima da vontade de Deus. Sabe, Saul, provavelmente, ele acreditou e disse, eu obedeci a Deus. E ele realmente obedeceu a Deus de uma perspectiva pessoal. Mas porque ele não obedeceu completamente, colocando a vontade dele, a vontade do povo, a vontade de agradar o povo, acima da vontade de Deus, ele cometeu idolatria. Eu quero encerrar contando essa história. Na verdade, é um trecho de um vídeo. Que é o seguinte. Marido e mulher saem para jantar. Talvez você já tenha visto isso. Aí eles estão jantando, tendo um momento ali a sós, conversando e tal. Aí, de repente, chega mais um homem e senta junto com o casal. Aí a mulher fala assim, esse daqui é o... Como que é o teu nome? Como? Emanuel. Esse aqui é o Emanuel. Ele foi meu namorado no ensino médio, ele veio jantar com a gente. Hã? Pega essa promessa, sem brincadeira. Daí o Emanuel, que tinha sido namorado daquela mulher no ensino médio, senta para jantar com ela e com o esposo. Daí ela diz assim, eu estava com saudade dele, então eu convidei ele para jantar com a gente, tudo bem? Aí o marido fica, nossa, tá bom, achando estranho. Eles começam a comer e tal. Aí chega mais um cara, senta na mesa com eles. Aí ele fala, o marido fala, olha, a gente está tentando ter um momento aqui, você já trouxe esse cara, agora, quem que é esse? Esse aqui foi um cara que eu conheci na faculdade. A gente teve um rolinho ali, tal. E aí eu achei legal, eu estava com saudade dele, fazia tempo que eu não via ele, então eu chamei ele para jantar com a gente. E aí ele senta na mesa junto com o casal. Aí eles, a situação já está quase se perdendo ali, o marido já está super incomodado, não sabe o que fazer. Chega um quarto cara. Aí o marido já está de cara, olha para ela e fala, quem que é esse? Não, esse foi o cara que eu namorava antes de te conhecer. Eu tive tempos muito legais com ele, a gente se divertia super, assim. E eu achei que seria legal ele estar com a gente aqui nesse jantar. O marido estava indignado. Aí o marido pega, chama ela num canto e fala assim, ei, a gente é casado. Você não entendeu? Eu sou teu marido. Eu sou teu esposo. Por que esses caras estão aqui? Daí ela olha para ele e fala assim, olha, querido, você é o meu favorito. Por isso que eu escolhi casar com você. Você é o meu favorito, você é especial. Só que eu não posso simplesmente negar que eu gosto desses caras também. Porque eles fazem parte da minha vida. Mas você sempre vai ser o meu favorito. Aí ela olha para ele e fala assim, vamos continuar jantando? Ele fala, não vamos, eu vou embora. E ele vai embora. Será que não é exatamente a mesma coisa que a gente faz com Jesus? Será que a gente não fala para Jesus assim, Jesus, você é o meu favorito, você é especial para mim, mas eu não consigo me desvencilhar de todas essas outras coisas que eu gosto também. E eu quero trazer essas outras coisas para a nossa mesa. Eu quero trazer essas outras coisas para o nosso momento de intimidade aqui. Mas Jesus, você é o meu favorito, hein? Você é o que eu gosto mais. Cara, não faz o menor sentido. Você se casaria com alguém que dissesse assim para você, olha, eu vou ser... Você é o teu... Vou falar com as meninas primeiro. Você é o teu marido... Vocês respondam para mim, meninas. Eu vou ser teu marido 364 dias no ano. Mas um ano você vai deixar eu sair com quem eu quiser, para eu fazer o que eu quiser. Você casaria? Um dia no ano. Um dia por ano você... Ele ia poder sair com qualquer outra mulher, fazer o que ele quisesse. Você casaria? Não. mas ele vai te dar 364 dias. É só um. Você casaria? Você juraria fidelidade a esse homem no altar? Cara, muitos e muitos de nós estamos fazendo exatamente isso agora. A gente entrega para Deus, para Jesus, a quem a gente chama de noivo, de esposo, a parte que nos interessa, ou a parte que não interessa às vezes. E corrompemos a nossa fidelidade. Corrompemos a nossa obediência. E corrompendo a nossa obediência, nós corrompemos a nossa adoração. A única forma de nós tirarmos a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, o nosso próprio desejo do centro da nossa vida e colocar Jesus lá é sendo obediente. Um homem ou uma mulher, quando se casa, ele está dizendo não para os outros, para as outras 3,5 bilhões de pessoas com qual ele poderia ter se casado. Eu acho que você já entendeu. Quero que você feche os seus olhos.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.